em Mafalalá, o bairro que viu nascer também Eusébio. Foi aqui que o repórter da TSF, Ramiro Santos, o foi encontrar. A caneta de Craveirinha marcou a luta de Moçambique contra o colonialismo. Jornalista, escritor, poeta, a resistência levou-o à prisão. Hoje, José Craveirinha é um homem profundamente desiludido com o rumo que a liberdade tomou em Moçambique. E a desilusão aproximou-o de Portugal. Craveirinha confessa nesta entrevista já a seguir a vontade de adquirir a nacionalidade portuguesa. Nesta entrevista, o poeta leva Ramiro Santos ao sótão das suas memórias, um sótão que não se lembra que idade tem.
Está com que idade, que José Craveirinha?
Com que idade? Eu não sei. Não sei, isto é, não quero saber. Dizem os meus filhos que costumam dizer que eu estou nos 80. Eu fico preocupado. Se isso corresponde à verdade, eu fico preocupado. Estar nos 80 quando gostaria de estar nos 60. Me incomoda.
Mas não sabe porquê? Porque não sente o peso dos anos?
Não sei, sabe. Eu pertenço a uma geração que gostava de pregar partidas aos outros. E naturalmente é isso. Eu prego partidas aos outros desta maneira. Não é envelhecendo como os outros quereriam. Eu estou aqui, vegeto. Estando aqui a vegetar.
Quando diz vegetar, o que é que dizer? Não tem ocupação em que se sinta válida?
Existe. Ainda existe. Não é que às vezes custa-me, por exemplo, estou aqui, estou a viver aqui, mas eu não vivo. Não vivo porque a área é uma área inóspita. Vêm para aqui as pessoas menos indicadas para estarem vivas. Olha a capa aí, bambus, está a ver os cães. Os cães são uma forma de nos sentirmos seguros. Mais nada. Porque isto está inóspito.
José Craveirinha, deixa de transparecer alguma amargura. Está desiludido com a sociedade moçambicana, é?
Não estou iludido. Estou iludidíssimo. Iludidíssimo. Eu vou dizer, contribuir para a chamada independência. Estive preso. Estive na PIDE e às vezes transformo isso até numa anedota. Que eu, quando fui preso, eu estava com um que já cá não está, o Rui Nogueira. Estava com o Rui Nogueira e, para cúmulo, a polícia meteu lá uma langatana. E ele sustentava-nos com a sua verve, porque ele não. Chegámos à conclusão que ele não tinha noção de que estava preso. E nós fazíamos dele o nosso pim-pam-pum. E estávamos ali os três, numa cela muito grande. Só dava para estarmos ali os três. E era importante porque ele está na mesma. Só com um defeito. Está gordo. Está gordo. Está mais feliz consigo próprio, continua a pintar, comprou uma casa em Portugal e o que é pior é que vive lá. De vez em quando vem cá, mas mantém-se o mesmo. Eu não admiro, eu não vejo aquela disposição do Malangatana. O Nogar, isso morreu. De maneira que eu existo, é aqui onde eu espalheço e finjo que estou vivo.
Mas José Craveirinha, como um homem lutador com a escrita, com as ideias, para a independência de Moçambique, passou por essas vicissitudes todas, que acompanhou todo o processo depois de independência, hoje como é que vê a situação em Moçambique?
O pior é isso. Está-me a pegar partidas com a língua portuguesa. Eu não vejo. Não vejo isso que está agora a repetir.
Como sente?
Sinto-me estranho.
Isto desilude e, portanto, correu pior do que você julgava ou esperava que isto estivesse melhor?
quando nós assumimos determinada ideais, determinados ideais, nunca esperamos que acabemos por levar um pontapé, né? Mas continuamos já mesmo, quando somos sinceros. E eu cá estou, ouço, leio, vejo os indivíduos que têm suntuosas casas, nunca chegam a uma só. Suntuosos automóveis, um automóvel nunca chega. E isso dá-me gozo porque é a única maneira de me sentir diferente. Aqui há uns tempos passou aqui um carro, ia passar, e de repente parou. Carinha, eu estava ali fora, reconheci-o, era meu servente no serviço. Então, moro aqui, não? Não, eu não moro aqui, vivo aqui. Ok, bem, então. E para a semana eu passo aqui para o vir buscar, para eu levar as minhas tintas. Eu comecei a pensar, o meu português está a falhar. As suas tintas, as minhas tintas. Diabo, era coisa séria. E então ele ia me levar às suas quintas. E eu comecei a fazer contas cá à minha vida e pensei, e era este tipo o meu servente. Este tipo que passa um senhor carro, barulhinho, não é? Vai me levar às quintas, era o meu servente no serviço. Houve de facto uma revolução e comecei a sentir-me arrependido de descobrir estas coisas, né? E lá passou, não veio nada, não veio. Vinha a saber que eu tinha de facto umas quintas, não sei o quê. E passei a saber mais, né? De outros que tantos que têm quintas, têm carros. Tem senhoras casas, não são casas, são senhoras casas. E eu continuo aqui a pensar o que é que eu estou aqui a fazer. Estou a mais. Eu é que estou a mais. De maneira que vocês vão ficar admirados por eu ser suficientemente sincero. A coisa mais importante para mim, depois da independência, depois de ter estado preso, depois de ter vindo para a rua, depois de ter estado a trabalhar aí, arranjar uma coisa qualquer, disseram-me que eu ia para lá trabalhar, não ia nada. Então descobri um sítio maravilhoso, Portugal. Descobri um sítio maravilhoso que é Portugal. E fui. Convidaram, não sei o quê, fui descobrir o lugar onde meu pai nasceu, onde meu pai viveu, meu pai e meu tio. Então estive lá e senti-me bem, eu pensei que indo ao Algarve, vivendo aquela vida deles, que havia de ficar assim, havia de estranhar, coisa, não, gostei. Principalmente adorei uma afilhada do meu pai, que começou a contar coisas do meu pai, errada a mim e tal. Mas uma joia de pessoa, aqui não há disso, joia de pessoa. E gostei de estar lá, mostrou-me os sítios onde meu pai tinha vivido, etc. Adorei.
Sr. Cavadinha, o seu pai, por me saber e por aquilo que diz, foi um homem que teve uma grande influência sobre si e na sua formação política, sua formação literária, sua formação como homem.
Não, não, não corresponde à verdade. Não teve, tem. Ainda tem. Eu costumo conversar com o meu pai, às vezes.
E o que é que lhe diz hoje?
Diz-me, estás a ver como é que tinha razão? Eu estou aqui. Os momentos. Fim da língua portuguesa, mais melhores que eu tenho, é quando me convido a ir a Portugal. Eu adoro. Adoro porque vou-me redescobrir lá. No Algarve, por aí fora, a trabalhar, a descobrir Portugal e a adorar Portugal. Eu tenho vários convites para ir para lá, para me tornar português. E eu, já uns tempos para cá, começo a aceitar essa mudança. Chegar lá, que eu venho quando quiser, porque eu tenho lá um... Fizeram lá uma festa e deram o meu nome a uma rua. Deram o meu nome a uma rua e disseram que quando eu venha quiser, nós tornamos português.
Zé Graveirinha admite essa possibilidade de se tornar português?
Eu hoje admito. Eu hoje admito.
Ir viver para Algesur?
Ir viver não sei, mas ir para lá. Viver é reviver, né? E hoje admito essa hipótese de viver para lá.
É de grande a sua desilusão com Moçambique?
Até certo ponto, é. Até certo ponto, é. Tinha uma pessoa que mais ou menos me amparou. Amparou e fez-me crer noutra realidade, que não esta. Era o Samora. Samora, qualquer coisa, telefonava. Anda cá que eu preciso falar contigo. E falávamos, conversávamos, e ele pedia-me opiniões, etc, etc. Então. E depois de morrer, a única pessoa que me ficou sou. E a memória do Samora era mais do que aquilo que as pessoas dizem que eu fui. Muito mais.
Que livros é que marcaram na sua infância e adolescência na casa do seu pai?
Há uma coisa qualquer que eu escrevi que era uma elegia ao meu pai. E as pessoas que leram descobriram que eu tive um pai. Um pai que teve o defeito de viciar com livros. Desde o Camões, Antero, esses todos, eu li, eu com 10, 11, 12, 15 anos, eu lia Camões. E mais, meu pai às vezes fazia até com que eu dissesse Camões, dizer Camões. Eu hoje dou uma importância danada a essas coisas, porque me tornavam mais gente aquelas exigências do meu pai. Já o Camões, eu dizia de cor Camões e outros.
O senhor vive numa zona suburbana da cidade. Sei que sempre quis viver nestas zonas. Isto marcou sempre?
Marcou-me bastante e continua a marcar. Continuo a marcar, mas hoje de uma maneira diferente. Eu estou, não sei se resisto, estou para sair daqui, porque o meu filho resolveu arranjar uma casa para aqueles lados, porque este lugar tornou-se inóspito. A pessoa não anda à vontade, há os assaltos aqui, que é uma coisa vulgar. Assalto aqui à porta, essa coisa toda. E esses meninos que estavam ali são guardas. São guardas que uma pessoa tem e uma pessoa fica a pensar. Os tempos de facto mudaram. E eu acabo por reconhecer que ainda vale a pena ser um velhote. Eu sou de 80. Eu sou de 80 e as pessoas ficam. Ah, mas estás porreiro. Eu visto aquele porreiro de uma maneira a sentir-me vivo.
Como é que caracteriza hoje a situação em Moçambique?
Como?
Como é que caracteriza hoje a situação em Moçambique?
É um país. É mais um país. Bons carros, boas casas, boas miúdas. Mais nada. Mais nada. O resto são tudo uma série de ilusões de uns para os outros. Estou aqui. Há uns indivíduos que gostariam de ser aquilo que eu não sou. Então, podiam ver os livros, podem ver os livros à vontade. Ah, este que é.
Há poemas que escreveu antes do 25 de Abril e durante o colonialismo. Hoje, voltaria a escrever esses poemas?
Voltaria a escrever e a saboreá-los. Porque eram mais verdadeiros do que eu pensava.
E hoje, das figuras literárias, o que é que acha do panorama literário moçambicano?
Pobreza. Pobreza. Estão a tocar em coisas que não dizem nada. Não dizem nada. Há um também importante. Importante que veio aqui. Que veio aqui despedir-se de mim. Porque eu fui ameaçado em um emprego qualquer. E ele veio aqui despedir-se. Ou seja, eu vou-me embora. Nunca julguei que tivesse-me chegado a este ponto. Mas o que é que foi? Foste despedido e eu assisti ao ato de correrem contigo. De maneira que eu já não estou aqui a fazer nada. Estou mais. Eu aqui estou mais. Chegou lá e morreu.
Quem era eu?
Era o Fonseca Amaral.
E o Zé Carvinha foi despedido de onde? Já falou isso várias vezes, foi despedido de onde?
Era do emprego que tinha. Era o emprego que tinha. Eu tentava cumprir.
Mas onde é que trabalhava?
Da Imprensa Nacional. Imprensa Nacional. E estava lá um chefe, que era mesmo chefe.
Este poder parece que esqueceu a herança do passado, a memória, no fundo, que cimenta e consolida os avanços.
Não corresponde à verdade, não se esqueceu. Lembram-se demais. Lembram-se demais de uma volta e meia aí para a África do Sul fazer compras, coisas, comprar carros, casas, é ir ver a marginal.
José Graveirinha, sente-se que eles o esqueceram?
Não são eles. Coitados, eu até tenho uma dose de pena e de consideração por eles. Que eles é que estão errados, não sou eu.
Acha que eles leem a poesia?
Leem papel, leem poesia. Eles poesia não leem. Quando chegam aqui, alguns muito raros vêm aqui. Eu quando faculto, epá, quem são estes gajos? Quando uma pessoa chega, quem são estes gajos? O pai, a mulher, epá, porreiro, pá, fotografia porreira, pá. Não dá.
E figuras novas da literatura, por exemplo, falo do Mia Couto, fala-se muito, ele é muito conhecido em Portugal, fala-se muito no Mia Couto como reinventor de uma nova linguagem. Concorda com aquele estilo do Mia Couto de misturar o português com o linguajar moçambicano?
Eu conheço o Mia Couto. Aprecio a volta que ele deu a si próprio, mas não... Não me feriu as hostes da minha corte. Não me feriu. E o português que ele tenta inventar é uma corruptela do verdadeiro português.
E acha que esse não é um caminho a seguir?
Não. Eu também posso fazer aquilo. Que é giro. É giro. É giro. Há pessoas que gostam. É pá, porreiro, pá. Mas não vai a nenhum lado.
E eu sei que o Costa Gomes chegou a ouvir falar consigo, depois dos acordos de Lusaka, a propor-lhe o quê? O que é que ele vai cá fazer na altura?
Ele teve até uma certa importância na nossa ida ao norte. Foi a propor-me que eu servisse de elo, porque era a boa vontade dele e de outros portugueses era acabar com a guerra e juntarmos, não sei o que, não sei o que. Ele fez isso.
maneira para vocês constituírem um partido alternativo à Frelimo?
Bem, eu punha a coisa de uma maneira e depois ele acrescentava. Eu sei que o Craveirinha não aceita, mas precisamente é dentro dessa política que eu estou a fazer esta proposta. É porque estou a ser fiel a mim mesmo e quero isso para fazermos as pazes. Eu fui o portador.
Mas ele não vos fez a proposta de vocês criarem um partido alternativo à Frelimo de maneira que...
Era criar o partido já existia, criar o partido e haver um acordo, mais nada, não existia mais.
Um acordo com o quê? Com o governo português?
Com o governo português.
Portanto, digamos que ele procurou assim como...
Para ser o porta-voz dessa fase, a fase de
transição.
Eu percebi transição, não é? Transição de uma fase para outra, que a Frelimo aceitasse o estender a mão e formar então o país. Isso é verdade.
Era o Craveirinha mais quem?
Eu, Malangatana, mais um amigo que morreu, e nós tivemos um encontro. Tivemos um encontro atrás da casa lá do governador. Tivemos esse encontro.
Foram porta-voz junto da Frelimo depois disso?
Fomos até lá.
Já falou que se sente um bocado sozinho, que se sente um bocado...
Sozinho, sim.
Diludido. O que pergunta, em termos materiais, o Zé Craveirinha vive confortavelmente, vive sem dificuldades, vive sem problemas?
Não tenho problemas de maior. Como vê, este é o meu esconderijo. Estes são os meus amigos. Estes aqui são os amigos.
Os livros?
Estes não traem. De maneira que estou aqui com eles, de enquanto estou aí. Ai, amigos. Ainda há alguns, restaram alguns dos bons, o resto não vale a pena, palha.
Viveu sempre aqui nesta casa?
Não. Vivia numa mais ali.
Mas sempre aqui nesta zona, portanto?
Sempre nesta zona.
Era nesta casa que vivia com Maria?
Sim, aqui com ela. E ela faleceu porque tinha ido ver os netos e estava no passeio, veio um indivíduo, não era pessoa nem nada.
Craveirinha, o prémio Camões para si foi importante?
Não, importante não. Isso não corresponde à verdade. Importantíssimo. Não foi importante, foi importantíssimo. Viver aquele momento ali da outorga de um prémio, com aquelas figuras todas. Pois os abraços que me vieram a dar eram abraços sinceros.
Diga uma coisa, foi reconhecido com o Prémio Camões pelo trabalho do passado. O que lhe pergunto é se ainda escreve hoje ou se tem ainda algumas coisas que não tenham sido publicadas e tenha guardado.
De vez em quando, talvez, nós temos julgo, eu nunca fumei, nunca bebi. Mas restam sempre uns viciozinhos. Eu tenho também no meu porquê das coisas, tenho viciozinhos. E eu adoro ainda pessoas que ainda estão, embora os amigos, os verdadeiros amigos, já se tenham ido embora. O último foi o Knopf. E lá em Portugal. De maneira que eu não lamento nada daquilo que eu não tenho. Mas por exemplo, uma das coisas que eu tenho agora e que não sentia antes é a nostalgia de Portugal. Eu tenho nostalgia de Portugal. Eu sempre que tenho uma oportunidade de ir até Portugal, vou com todo o gosto. Estou lá, vejo e sinto-me bem. Então se vou até ao Algarve, não me sinto bem. Sinto-me melhor. Ir até ao Algarve e reconhecer as pessoas, o primo, este é o primo, este é coisa, este é afilhado, este é não sei o quê, o seu paizinho costumava ficar ali, e não sei o quê, não sei o quê. Aquelas coisas todas são elementos com que me sustento. Seu pai era assim, seu pai era assado.
Mas eu perguntava-lhe, em termos de escrita, tem alguma coisa a escrever? Tem alguma coisa guardada, não publicada?
Tenho coisas que são desabafos meus, mas não sinto necessidade de publicar hoje, porque há poetas a mais. Há poetas a mais hoje aqui em Moçambique.
Poesia?
Muito pouco.
José Craveirinha, um dos mais importantes escritores moçambicanos, entrevistado em Maputo por Ramiro Santos. Craveirinha foi Prémio Camões há 10 anos e mais recentemente recebeu o Prémio Vida Literária da Associação de Escritores Moçambicanos.